Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP, e a gente vai falar agora sobre inadimplência, dificuldade de financiamento pessoal, financiamento familiar. Vamos explicar um pouquinho sobre a inadimplência das famílias brasileiras. Tem um dado preocupante, atingiu 10,6% em maio, o que representa o maior índice para o mês desde janeiro de 2010, e o dado é da Confederação Nacional do Comércio. Em abril, o percentual de famílias sem condições de pagar suas contas ou com dívidas em atraso havia sido de 9,9%. Então, diante dos impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus, o total de famílias que se declararam muito endividadas também aumentou. O índice chegou a 16% em maio, maior percentual desde setembro de 2011, quando havia alcançado 16,3%. É um patamar bem elevado. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Rodrigo Delosso, que é da FEA, da Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele é coordenador do Serviço de Orientação Financeira da faculdade. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Estamos aqui confinados e saudáveis, então só posso dizer que está tudo bem. Bom dia também aos ouvintes da Rádio USP.
Muito bem, professor. Nós estamos dando conta de falar sobre as consequências, pelo lado econômico. Já falamos muito de renda, perda de trabalho, dificuldade para quem já trabalhava sem carteira assinada. Hoje saiu um dado preocupante: 1.100.000 profissionais com carteira assinada perderam o emprego. Então, é diminuição da renda ou falta completa de renda. Como é que as famílias estão lidando com essa situação? A gente vai falar de uma situação média aí, não é? Estão usando recursos guardados? Muita gente nem tinha recursos para enfrentar essa pandemia e já se vão mais de 2 meses.
A gente costuma dizer para as pessoas que elas têm que ter mais ou menos 3 meses de reservas em poupanças, em investimentos financeiros, aplicações financeiras, né? Mas é óbvio, são poucas as famílias que conseguem efetivamente manter essa poupança ao longo do tempo. Então, aqui nós estamos numa situação, então essa situação totalmente inusitada, né? Está trazendo muito sofrimento para as pessoas, perdendo algumas perdendo emprego, outras perdendo completamente sua fonte de renda, né? A ajuda financeira do governo, ela é limitada, né? Não atinge todas as pessoas que estão em dificuldades. Então, o que a família vai ter que fazer? Bom, acho que a primeira providência é reduzir drasticamente o consumo. Vamos dizer assim, se for o caso de se endividar menos, porque a taxa de juros ela continua alta, né? Então, primeiro é reduzir drasticamente o consumo, rever suas assinaturas, né? TV a cabo, sei lá, tentar reduzir esse tipo de despesa mais supérflua, vamos dizer assim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tentar usar a poupança, né? Tentar usar a poupança que já tem, buscar compartilhar despesas, riscos, né? Despesas com a própria família para mitigar um pouco os efeitos do confinamento, né? Algumas pessoas, não todas, conseguem se reinventar um pouco e tentar criar fontes de renda, né? Via internet, via Instagram, via aplicativos, né? Vendendo produtos ou serviços que são entregues de diversas formas, via correio, via motoboy e outras formas de entrega desses produtos e serviços, né? Então, acho que essas medidas ajudam a reduzir os efeitos do confinamento, embora talvez não sejam suficientes para todo mundo, né?
Agora, professora, eu só tocou num ponto. Quer dizer, o governo enviou auxílio emergencial com dificuldades. Está certo que era um volume muito grande de pessoas, acima do que o governo havia calculado no início. Ofereceu também, pelo menos, disse que ofereceu, né, crédito para pequenos, médios empresários. Os pequenos estão tendo dificuldades também para ter acesso. Quer dizer, que medidas o governo pode fazer no sentido do crédito? Sempre foi difícil o crédito. Esse mercado sempre foi muito fechado. A gente sabe exatamente para que empresas ou para que pessoas. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco qual é o papel do governo nesse momento de crise. Vocês, especialistas, estão dizendo, é das poucas crises, talvez, né, com aspectos diferentes da que vivemos anteriormente, o mundo viveu anteriormente. Então, qual é o papel do Estado nesse momento?
Pois é, é assim, o Estado, ele é o que tem mais, vamos dizer assim, mais condições de promover algum tipo de ajuda para as pessoas. Mas é óbvio que tem problemas operacionais para chegar, por exemplo, da União para o trabalhador desempregado ou para o comerciante sem, com as portas fechadas, chegar a ajuda financeira que precisa, né? A razão é a burocracia, você tem que saber para quem vai o dinheiro, tem condições para o dinheiro, para não ter nenhum tipo de, sei lá, problemas no futuro com o Ministério Público, etc.
Desperdício, fraude, né?
Fraude, desperdício, roubo, sei lá. Tem um monte de coisa. Então, assim, então o primeiro ponto, assim, é difícil, é preciso ter claro que é difícil para o governo federal canalizar recursos para a ponta, né? Para o indivíduo que está precisando desse recurso. É uma dificuldade nesse sentido. Como ele tem mais condições de fazer o governo, ele tem mais, vamos dizer assim, ele tem, o sujeito só tem um emprego, o governo pode emitir dinheiro, né, se quisesse. Então é ele que vai ajudar a manter, vamos dizer assim, as pessoas a sair, ajudar a sair dessa crise. Então assim, eu vejo no limite do endividamento, porque ter claro também que o governo não pode simplesmente se endividar demais ou sair gastando, se emitindo dinheiro, porque tem um limite para isso também, que se reflete nos períodos futuros, né? Então, a gente tem que pensar no todo, né? Daqui, nesse momento, nos períodos futuros. Então, tem um limite para ele gastar. Eu acho que ele está seguindo, né, aproximadamente esse limite, está até alargando um pouco, dadas as condições das pessoas e das dificuldades que nós temos, para ajudar as pessoas. O governo, ele pode fazer muitas coisas que não são exatamente pecuniárias. Por exemplo, ter um planejamento para sair da crise. E eu não vejo, e eu não vi isso, né? Tem um plano de retomada da atividade econômica controlada, um plano de retomada em que alguns setores começam antes do que outros, algumas regiões começam antes do que outras, né, sempre mantendo medidas de higiene, segurança, né, usando máscara, essas coisas, para que a gente não piore a situação. Então, isso eu acho que é uma saída boa, né? Agora, só mais, olhando um pouco mais médio e longo prazo, para a gente sair dessa recessão que vai ser alta este ano, são investimentos privados que vão trazer recursos para a gente avançar, né, e retomar o crescimento. Então eu acho que nós vamos ter uma recessão até o final do ano, o aumento do desemprego já está refletindo um pouco isso, né, nós vamos aumentar muito o desemprego, e o governo tem que promover investimentos em infraestrutura e tudo, com uso de capital privado que tá disponível, né, para tentar reduzir, para tentar sair dessa crise futuramente.
Vai ter que pensar a médio e longo prazo, né? Porque isso tudo que a gente está falando é só o emergencial. Só o emergencial, que a gente também não sabe quanto tempo dura. Agora, professor, voltando para as famílias. Então, o senhor falou, é orçamento de guerra mesmo, né? Tem que gastar o menos que pode, cortar o que for possível. Mas tem gente já com aluguel atrasado, parcela, né, de cartão atrasada. Tem também escola, renegociando o valor de escola. Então, eu gostaria que o senhor falasse, voltando então para a finança pessoal, das finanças familiares, negociar dívidas é o momento, ver como vai pagar, escolher qual dívida vai saldar, trocar de dívida, esse outro tipo de recurso para o cidadão que está endividado. Então, um programa agora familiar ou pessoal para tentar se programar em relação a endividamento, não pagamento, nos próximos meses.
Então, quem tem dívida, inclusive no cartão, tem que tentar negociar o mais rapidamente possível isso daí, ou reduzindo a taxa de juros, ou pedindo mais prazo para pagar, né? Eu acho que as pessoas, de um modo geral, estão sensíveis a isso, né? Todo mundo está com dificuldade para pagar contas e tudo mais.
Sem dúvida.
Então, esse é o primeiro passo, renegociar as dívidas, né? Em paralelo, tem que saber, se eu vou trocar uma dívida, se eu vou sair de uma dívida para outra, tem que buscar uma taxa mais, mais acessível. Então, usar, por exemplo, fintechs, né, que são os bancos virtuais que eventualmente oferecem crédito, pode ser uma alternativa competitiva, né? Você sai de uma taxa de juros de 2% ao mês para uma taxa de 1,5% ao mês, faz diferença ao longo do tempo, né? Então, só dando um exemplo, eu não sei exatamente qual seria a taxa, é um exemplo só, mas você reduz a taxa se você vai procurar uma alternativa mais competitiva, né? Se for possível abater dívida, também convém abater, né? Ficar em dívida é complicado com uma taxa alta, né? O que acontece? Hoje os investimentos estão rendendo muito pouco, né? A taxa de juros da Selic está 3%. Então, se você tiver dívidas, você vai pagar muito mais do que Selic nessas dívidas. Isso pode ser difícil, você pode não conseguir pagar. Então, o que as famílias têm que fazer é: se tiver a possibilidade ainda, né, de um parente fazer um empréstimo e tudo mais, eu aderiria o seguinte: uma situação de dificuldades como a nossa, faria sentido você tentar reduzir o máximo possível sua dívida e adiar o pagamento dessa eventual dívida, se for possível, e tentar fazer isso até dentro da família para poder ficar numa situação melhor quando sair da crise, né?
É, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, professora? Às vezes você está se programando para 3 meses e esse tempo pode ser maior. Porque é o que a gente disse, a hora que retomar as atividades, as pessoas trabalhando, as escolas, isso não quer dizer que a economia vai reaquecer automaticamente, né? Então, essa é uma outra questão. A gente precisa se programar para um período talvez um pouco maior.
Exatamente. A gente imagina que no segundo semestre as coisas vão se normalizar até o fim do ano. Mas não sei quando exatamente isso vai acontecer. Tivemos uma medida do governador aí de flexibilização de algumas atividades econômicas, né? E aos poucos, do governador de São Paulo. Então, aos poucos, a gente vai entender melhor como é que a gente vai caminhar deste para o próximo semestre, em busca da normalidade, né? É que quando a gente sair da crise, não vamos estar em normalidade, nós vamos estar em recessão, muita gente desempregada, uma redução drástica da renda das pessoas, muitas pessoas endividadas, muitos negócios quebrados. Vai ser muito triste, né? O resultado disso vai ser triste, mas a gente tem que ter fé que a gente vai conseguir encontrar uma saída, encontrar um meio. Né, os recursos humanos, as pessoas estão aí, né, para a gente enfrentar, né, essa situação.
Vamos acompanhar. Professor Rodrigo Delosso, professor da FEA, conversando aqui com a gente sobre a dificuldade das famílias e esse orçamento de guerra, né, que a gente está tendo que montar aí para poder dar conta da situação dos próximos meses. Muito obrigada, viu, professor?
Roxane, é um prazer, fico à disposição.